especialista em segurança, Adalberto Santos, conversa conosco neste momento. Obrigado pela entrevista. Boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com você e com seus ouvintes.
Bom, a gente tem aqui os dados, né? Nós sempre temos esses dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, frequentemente, e nós analisamos, costumamos analisar crescimento, diminuição, tendências, né? A criminalidade, ela age de certas formas, isso dá sempre assunto, né? Só que o que nós vamos abordar aqui é uma questão do contexto, né? E que esses crimes ocorrem, né? O que foi notado pelo senhor na questão, por exemplo, de homicídios, de assassinatos, há um contexto ali que dá para se observar quase como um padrão, né?
Exatamente. E, inclusive, esses dados estão lá no site da Secretaria de Segurança Pública, eles são públicos, esses dados, né? É que, normalmente, a gente analisa lá somente os dados frios, os números frios, né? E lá também tem a tabela, que qualquer cidadão pode consultar. E aí, o que nós fizemos foi avaliar as questões de relações interpessoais, os homicídios de relações interpessoais, né? Normalmente a gente está acostumado a entender que o homicídio vem de acerto de conta do tráfico ou extermínio ou qualquer coisa desse tipo. E aí a gente encontra três grupos lá que demonstram que entre as relações interpessoais entre conhecidos e desconhecidos, mais os homicídios feitos por familiares, entre irmãos, contra irmãos, irmão, filho contra pai, e assim sucessivamente. E o terceiro grupo, que é o grupo de casais, homicídio entre casais. Esse último, em especial, 80% das vítimas, infelizmente, são as mulheres.
Entendido. Trazendo esse olhar aí para o feminicídio, né?
Exatamente. Nós temos, na verdade, esses três grupos somados, ultrapassa os 50%, na verdade, 52,1%, né? Ou seja, a superior, a mais que a metade é de relações interpessoais, né? E depois nós temos em torno de 9% e pouquinho, que é o de casais, que no caso podemos enquadrar aí o feminicídio, sim, com certeza.
E temos aí motivos passionais, temos aí desentendimentos, são questões, motivos, digamos assim, banais, e aí eu queria entender, né, sob o ponto de vista do senhor como especialista em segurança, o que pode ser feito pelo policiamento, pelas autoridades, numa situação como essa, né?
Veja bem, sempre nós, nesses três grupos, ou em qualquer outro grupo do homicídio, sempre nós temos como pano de fundo, ou é o álcool, ou é a droga, né? Ou questões de ciúmes, e até o próprio machismo, né? Que infelizmente ainda existe.
Claro.
Veja bem, no caso, é óbvio que a polícia sempre tem que estar atenta, né? E é o papel dela. Combater o crime e, em especial, evitar que ele aconteça, né? Como mecanismos de prevenção. Contudo, nesses casos específicos que nós estamos falando agora, nós temos que convir, de certa forma, que a polícia não pode estar um policial em cada casa, né? Não tem como controlar isso, o homicídio, quando é dentro de casa. Então, o que a gente avalia é assim: é a polícia que divulga esses dados, é a Secretaria de Segurança Pública que divulga esses dados, só que eu creio que ela deveria ser apoiada por outros órgãos do governo, outros órgãos governamentais e até órgãos não governamentais, como é feito em outros países. Da mesma forma como nós temos os grupos que tratam os drogadictos, como nós temos grupos que tratam os alcoólatras anônimos, nós precisamos também que essas organizações tratem do homem violento, do familiar violento, né? A tratativa, o tratamento para o indivíduo tem que ser, não pode ser de fora para dentro, tem que ser de dentro para fora do indivíduo. E isso há de se convir que não é uma expertise da polícia militar, sim, de psicólogos, sociólogos, assistentes sociais, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, né?
Até porque cada caso, claro, a gente sabe que cada caso é um caso, né? Mas na maioria, geralmente, né? Costuma-se haver ali um histórico, né? Antes daquela agressão, daquele crime, sempre existe uma forma de acompanhar isso. É isso que o senhor aponta como uma solução, né? Que esse acompanhamento seja feito psicologicamente, através de um sociólogo, é isso que o senhor acredita.
Muito bem, exatamente. Você colocou de uma forma muito, muito precisa. o problema tem que ser resolvido no primeiro tapa, no primeiro sinal de agressão. Se esse caso, no primeiro episódio de agressão, for notificado a outras atividades, a outras áreas do governo específicas para isso, talvez nós possamos evitar que esse mal aumente. É só para ter uma ideia. Por exemplo, uma mulher hoje, ela sofre uma agressão do marido, ela faz um boletim de ocorrência, o juiz vem e dá uma ordem de restrição, né? Com todo respeito, como se aquela ordem de restrição, um indivíduo que está passando por um problema psiquiátrico ou psicológico, vá obedecer. Nós sabemos e sabemos que normalmente são reincidentes, né? Então, precisa se fazer muito mais sobre isso. Ou seja, o cara agrediu, ele tem que passar por um processo de entendimento daquilo, né? Porque, aliás, nós temos visto nos últimos dias, pela própria imprensa, há poucos dias atrás, não foi antes de ontem, se não me engano, um indivíduo deu um tiro que quase matou a ex-namorada, né? Ele deu um tiro em Nova Odessa, deu um tiro na namorada, pegou na cabeça, felizmente ela não veio a óbito, tá em estado estável, e foi se descobrir que ele tinha já atirado numa ex-noiva em alguns anos atrás.
Uhum.
Então, um indivíduo desse, ele pode até não agredir, não matar a esposa, mas aí ele vai se afastar e vai encontrar uma nova parceira e provavelmente ele vai repetir, ele vai rescindir. Então, a tratativa tem que ser feita por outros órgãos e começar a ser visto de uma outra maneira, inclusive pela própria Secretaria da Educação, trabalhando as nossas crianças e os nossos jovens, para que respeitem e saibam fazer-se respeitar em todos os aspectos. Mudar um homem já com uma idade um pouco mais avançada é um pouco difícil, mas ainda é possível. Mas se nós trabalharmos os nossos jovens, as nossas crianças, na mais tenra idade, para que eles entendam isso, que ninguém pode tocar neles, mas em contrapartida eles também não podem tocar no outro, e respeitar o sexo oposto, o seu semelhante independente das suas opções, isso aí é importantíssimo para que a gente construa isso. Porque a polícia não vai conseguir desbaratar, porque vamos admitir, isso não é caso de quadrilha, não é caso da inteligência da polícia, qualquer coisa. Hoje temos tecnologias também que podem nos ajudar, né? Aí sim a polícia pode entrar uma ordem de restrição com tecnologia, você colocar, por exemplo, uma tornozeleira no indivíduo e com o aplicativo que a vítima tenha, ela é capaz de, bem antes, perceber que essa pessoa está chegando. Porque a 200 metros eu acho muito pouco o que se fazer a tempo de chegar e evitar uma tragédia, né?
Entendi. Daí a gente expande bastante o debate, né? O senhor citou agora há pouco, durante a resposta, durante o comentário, essa questão de envolver a educação também, né? Falar, tratar dos jovens, explicar para o homem mais jovem essa questão do machismo, até porque é uma coisa já, digamos, endêmica, né? É uma coisa... O feminicídio acontece muito por isso, né?
Não tenha dúvida. Infelizmente, ainda o homem, boa parcela do universo masculino, vê, infelizmente, ainda a mulher como uma propriedade, né? E precisa se mudar isso. É óbvio que é um trabalho de médio e longo prazo. Mas ele tem que começar. Ele tem que, em algum momento, nós estamos cansados do nosso país de falar, olha, temos projetos de médio e longo prazo, mas eles não se iniciam. Eles, num dado momento, se eles se iniciarem, eles vão passar um dia a curto prazo. E aí nós vamos dar uma solução mais pautada, mais embasada para a nossa sociedade. Por enquanto, os números nos mostram, não sou eu que estou dizendo, os números mostram que nós estamos enxugando gelo, estamos num voo cego. Não tenho dúvida disso, porque os números mostram isso.
No caso, o senhor, a gente está citando, usando como exemplo, né, esse exemplo forte do feminicídio, para exemplificar, para mostrar que esses crimes acontecem dentro de casa, com o casal, numa situação envolvendo pessoas conhecidas. Temos também, quando se fala nesse tipo de crime, eu me lembro bastante de estupro de vulnerável, né? Aqui na região de Campinas, por exemplo, tivemos um crescimento de 5,07% na comparação com 2018, isso no primeiro semestre, né?
Com o primeiro semestre, exatamente.
E aí, no caso, isso também envolve conhecidos, familiares da criança, tio, enfim. É uma situação também muito complicada e entra naquilo que o senhor disse da questão preventiva da polícia. É uma coisa que não dá para se fazer do ponto de vista da segurança, né?
Exatamente. Exatamente. Você tocou num ponto muito importante. Nós tivemos um aumento nesse índice. É preocupante, porque nossas crianças ficam numa situação extremamente vulnerável. E a criança, ela precisa ser educada, ela precisa ser municiada de informação, de que ninguém pode tocar nela de forma inadequada. E para isso precisa de especialistas indo lá nas escolas, né? Pessoas com técnicas específicas de abordar o assunto de maneira adequada para as nossas crianças, né? Elas precisam aprender a se defender. É muito comum, você mesmo acabou de dizer, a maior parte dos casos de estupro de vulnerável, ao contrário do que todo mundo pensa, que é o tarado que está no meio da rua ou qualquer coisa parecida, não é. É o vizinho muito próximo, é um parente muito próximo, quando não o próprio pai, que nós tivemos um caso agora há poucos dias, que o pai acabou matando a própria filha de 14, 15 anos, e ela, por quê? Porque ela revelou que já fazia 6, 7 anos que ele abusava dela. E se ela tivesse uma educação, e lá, no começo da história, ela tivesse evitado ou tivesse comunicado, talvez essa tragédia não teria acontecido. Então, é importante que pessoas profissionais, devidamente qualificados, com uma abordagem muito bem colocada para a idade deles, mas eles têm que ser treinados. Como existem em outros países, eu posso citar um que tem um trabalho fantástico nesse sentido, que é a Nova Zelândia. Né? A Nova Zelândia, a criança aprende desde o respeito cívico a regras de trânsito e, inclusive, a questão da pedofilia, que a Nova Zelândia teve um problema, uma época, uma geração, aí, a década passada, ela teve um problema muito sério com isso, com a questão da pedofilia. E ela achou a solução informando. Não tem arma melhor na sociedade do que a informação. Né? É por isso que é o papel importantíssimo que a imprensa faz, porque é via informação que as pessoas conseguem se, de certa forma, preventivamente se proteger.
Falamos da formação, falamos agora também da informação, e tem também a questão do próprio conhecimento ali, né? Do pai em relação à criança, por exemplo, perceber alguns sinais diferentes. Isso também acaba entrando, de certo modo, no papel do pai ali, não só em educar, informar essa criança, por exemplo, ensinando a não agredir, mas também notar se essa criança está sendo agredida, está sendo violentada de alguma forma. Também é importante fazer isso, né?
Ah, porque elas mudam de atitude, com certeza. Então, a criança fica um pouco mais quieta, a criança fica dispersa, a criança emudece, a criança que é extrema, aquele menino ou aquela menina que é extremamente ativo, de um momento para o outro começa a ficar introvertida, e entre os sinais, obviamente não estamos aqui dizendo que é somente esse, mas existem N,
claro.
Esse é apenas um exemplo, e como disse, precisa, o pai, a mãe precisa ser informado, precisa ser preparado para a hora que notar isso, ter a habilidade também de ter uma conversa aberta com a criança, porque normalmente o abusador, a primeira coisa que ele vai dizer para a criança, ele vai chantagear a criança, ele vai dizer, olha, eu vou matar seu pai, eu vou matar sua mãe, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, uso de crenças e outros artifícios extremamente sórdidos para convencer a criança a não informar, né? Os pais têm que estar preparados para isso, né? Para acompanhar isso. Ou seja, mais uma vez nós voltamos, e você falou bem, educação, informação e compreensão acima de tudo. Né? As nossas crianças têm que ser, os nossos jovens e crianças devem ser trabalhados para que haja tolerância, respeito e saber se fazer respeitar. Né? A criança tem que aprender. Às vezes, uma criança fala não para a gente, o pai, a mãe, a criança fala não, e a gente às vezes fala, poxa, não pode falar não. Claro que a criança, nós temos que educá-los a também falar não. Eles têm que entender o momento, o limite. Têm que aprender a impor o limite a um terceiro, né? Seja ele quem for, em qualquer grau de parentesco.
É importantíssimo. Tá certo. Tá certo, então, especialista em segurança Adalberto Santos. Muito obrigado pela entrevista, pelo papo, por esclarecer esse assunto para nós. Obrigado, então, e boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Leandro, e me coloco à disposição. E fiquei muito contente de poder colaborar com a informação. E parabéns pelo trabalho brilhante que você faz, viu?
Muito obrigado.
Uma boa
tarde. Boa tarde.